Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o Transatlântico nos vem. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, melhor ouvinte, o ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque, o tríplice colorado.
Tá bom, mas agora estamos juntos aí em novembro.
Não, estamos separados.
Cada um de um lado.
Cada um de um lado.
Estamos juntos em Montevidéu só. Ô Neumann, puxar aqui o primeiro assunto, que é a aprovação pelo Senado de um afrouxamento aí na lei de improbidade que torna mais difícil punir políticos. Como é que fica aquele princípio de que todo o poder emana do povo? Agora vira todo o poder afana do povo?
Afana o povo. É isso mesmo. Rima e não é uma solução, ao contrário. É um grave problema, né? A votação reuniu aval dos aliados do governo Bolsonaro, da oposição, de esquerda, do PT, etc. Culpados, processados, suspeitos e candidatos à corrupção explícita. Aí o Senado aprovou por 47 votos a 24 o projeto que afrouxa a lei da improbidade administrativa, completando a obra da destruição do legado da Lava Jato, de Sérgio Moro, do Marcelo Bretas e tal, e que torna uma piada de péssimo gosto a história do mil dias sem corrupção, né? Por exemplo, um prefeito que tenha roubado só poderá ser punido se ficar provado que ele teve a intenção de lesar a administração pública. Não basta ele ter lesado. Não tem mais uma sanção administrativa. A sanção tem que ser criminal, tem que provar o dolo, né? Ontem eu citei, inclusive, o sempre brilhante ministro, meu conterrâneo, do Superior Tribunal de Justiça, o Herman Benjamin, que disse que a medida enfraquece sem precedente a legislação de combate a administradores e empresas corruptas e que seremos cobrados, inclusive, internacionalmente, ele disse ao Estadão. E essa posição é corroborado por membros do Ministério Público. Eu, inclusive, tenho falado muito nessa. O Roberto e Lucena tinha feito um bom relatório, o relatório foi completamente desvirtuado pelo Carlos Aratino do PT, na Câmara. Não houve praticamente. Houve lá uma ou outra audiência pública, foi tudo à revelia da sociedade. E a mesma coisa aconteceu no Senado, onde o relator repetiu. O Zaratini é o Everton Rocha, do PDT. Tudo isso à guisa de atualizar a legislação. Brincadeira, né? É mais uma prova de que a maior das milhares de mentiras contadas por Bolsonaro nesta semana é a dos mil dias sem corrupção. A roubalheira do erário voltou com força. Eu não sei se vocês usam com gosto de gás, uma expressão lá de Campina Grande, com gosto de gás. Né? Como diz o povão, que paga a conta, a ocasião faz o ladrão. Viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, com a inflação, o preço de um mesmo item varia 500%, está na manchete do Estadão de hoje. Que sinais são, ao seu ver, esses dados, ou dados por essa distorção da economia que atinge diretamente o bolso dos mais pobres do Brasil?
Nós temos aqui acompanhado, muito preocupados, né, a disparada da inflação. Bateu 10% em 12 meses até setembro, segundo o IPCA 15. Trouxe um problema adicional para os brasileiros na hora de as compras, uma grande variação de preço de um mesmo produto entre um estabelecimento e outro. Né? Aqui agora nós temos que seguir aí o nosso Raíssen Abac, que faz uma pesquisa. Você também faz, né, Carolina? O Raiz se anota, né? Vem contar aqui, o político custou tanto e tal. E é isso aí, quer dizer, que está uma coisa. Porque uma das consequências de uma inflação descontrolada é essa, é permitir uma variedade de preços em que oportunistas tentam se aproveitar e segundo o Estadão, o leite de caixinha tem uma variação de 408,3%, sabonete 328,3%, macarrão 184,3%, sal 155,2%, feijão 126,8%, café 106,7%, detergente líquido 104,7%. O resto citou o exemplo aqui do óleo de soja, se eu não me engano. Isso. E o arroz aparecendo na pesquisa com variações de 69,5% e 70,7%, respectivamente. A inflação tinha sido debelada pelo Plano Real e voltou agora com tudo, de braços dados com a corrupção dos políticos. É mais uma herança do erro fatal do povo brasileiro ao eleger Bolsonaro. Agora está tendo de aguentar, pelo menos até a próxima eleição do ano que vem, as consequências. A Ciabac. A Ciabac é o craque, hein?
Bom.
Finalista, campeão da Libertadores e finalista.
Com o Flamengo. Ontem comprei leite a
3,99. Ou não, contra.
Ontem comprei leite a 3,99 a caixinha, validade 14 de outubro. Se fosse R$ 4,00, não teria comprado. Comprei
não, porque R$ 4,00 você tinha voltado para casa sem leite.
Voltava para casa, não compraria. Sou muito esperto. Queria falar com você agora sobre uma constatação que está em reportagem do Estadão, o aumento do gasto militar, mas em contraste o desmate da Amazônia não caiu. O que você diz sobre isso, Neumann?
É uma realidade, segundo o Estadão, contraditória, né? O orçamento do Ministério do Meio Ambiente para ações de combate ao desmatamento caiu gradativamente. Os gastos com as operações de garantia da lei e da ordem, ações das Forças Armadas autorizadas pelo presidente, cresceram 178%. É bem a cara do governo militarizado. Eu não vou dizer que é militar, porque nem todos os militares concordam, né? Militarizado do Jair Bolsonaro, né? Desde que as Forças Armadas passaram a fazer o combate direto à derrubada da floresta, em 2019, a área desmatada se manteve acima dos 10 mil metros quadrados, dos 10 mil quilômetros quadrados, o que não acontecia desde 2008. Em junho, o governo federal renovou a ação militar até o fim de agosto. Um gabinete compartilhado, formado por Alexandre Vieira, senador e os deputados Tabata Amaral e Felipe Rigomes, apontam que o orçamento para ações tradicionalmente associadas à preservação do Ministério vem caindo, saindo de 1 bilhão e 70 milhões em 2014 para 647 milhões em 2020, quase a metade, em valores corrigidos. A queda foi maior no ano passado, em comparação aos anos anteriores. Na questão do meio ambiente, Raíssa, Carolina, convém reconhecer, o Bolsonaro é fiel à sua pregação, ele não mente. Quando ele prega para o pensamento retrógrado da direita estúpida, que sempre encarou o tema como empecilho ao desenvolvimento. Ou a economia, como ele prefere chamar. É a economia, está ok? Mesmo com os países ricos aderindo agora ao carbono zero, como demonstrou o Jorge Caldeira e a turma que fez com ele o livro Brasil, Paraíso Restaurável, cada vez menos, né? Graças ao Bolsonaro, mas o povo terá a ocasião de trocá-lo ano que vem. Vamos ver se não vamos perder, né? Carolina Ercolim. Carolina Ercolim, tintim por tintim, como inventou Pedro Venceslau.
Neumann, eu queria que você comentasse essas movimentações em relação ao preço do gás. Ontem a gente viu a Câmara dos Deputados aprovando um repasse de recursos para famílias carentes para comprarem gás de cozinha. E a própria Petrobras demonstrou ontem essa preocupação com a escalada dos preços, aprovando um programa social que deve destinar R$ 300 milhões em apoio às famílias também em situação de vulnerabilidade para acessos a insumos como o gás de cozinha. Você acha que esse prazo, né, de 15 meses, especialmente em relação à Petrobras, calhando ali no fim da eleição, enfim, o que demonstra por parte de uma estatal do governo?
Ô, Carolina, isso aí é o fim do governo, tá ok? Eu não sei se eu vou ser reeleito, tá ok? Então, o prazo é o fim do governo. É uma coincidência que tem, o governo termina quando tem uma eleição, tá ok? Isso sempre acontece. Carolina, de fato é muita coincidência. A Petrobras reagiu, disse que a política não pode mexer na política de preço, mas terminou aderindo aí com esse vale gás, né? Esse anúncio foi feito ontem à noite e o programa social foi aprovado pelo Conselho de Administração e vai ter uma duração de 15 meses. Né? O preço de botijão de gás subiu 31,7%, o triplo da inflação geral, né? Que foi de 9,7% acumulada no período, segundo o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, né? O indicador oficial da inflação no país. Em alguns estados, o preço do botijão já passa dos R$100. De fato, 15 meses é o prazo que falta ao governo, mas é também um bom disfarce para evitar que se confunda com o que realmente é uma tentativa de engabelar o eleitorado daqui a 13 meses na eleição. Afinal, Bolsonaro só pensa naquilo. Eu não tenho dúvidas. Você tem Raíssa Abac ou Krag?
Não, não. Vai dar um gás aí para a campanha. Queria que você falasse também de uma entrevista que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, deu ao Estadão, e ele questionou essa demora toda para que seja marcada a sabatina do indicado para o Supremo pelo presidente Bolsonaro, André Mendonça.
A Eliane Cantanhede, inclusive, lembrou que no começo da noite de ontem o presidente tinha previsto na entrevista o que aconteceu no começo da noite de ontem. Deu um empate de 5-5 no plenário. E só com a posse do 11º ministro o julgamento poderá ser concluído para um lado ou para o outro. As ações não podem mais ser decididas numa das duas turmas. Tem que ser julgada no plenário e o empate agora é possível porque está faltando o 11º ministro. Foram três ações contra o ex-deputado André Moura que deu um empate, né? Ele foi condenado nas duas primeiras por 6-4, mas houve empate de 5-5 na terceira. Como o regimento do Supremo diz que nesses casos não vale a regra do indúbio pro réu, né, na dúvida pelo réu, o julgamento ficará inconcluso até preencherem a vaga do Marco Aurélio. O Fux está certo, começaram os empates, mas a principal causa do empate ele esqueceu, não é o adiamento da sabatina de André Mendonça, é a divisão do plenário do Supremo, está certo? A sabatina, embora o indicado não seja nenhum exemplo de sabedoria jurídica, né, é que os senadores querem o pai dos suspeitos, Augusto Aras. Eles não querem o André Mendonça, porque o André Mendonça tem suspeita de simpatizar com a Lava Jato. E ali, como a gente começou a dizer aqui no começo, sim, do comentário, tem muito condenado, processado, suspeito, e muito candidato esperando a sua vez de botar a mão na botija, não é? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Procuradora abre uma ação contra Braga Neto por ameaça à eleição, também destaque do Estadão de hoje. O que você espera sobre esse inquérito preliminar anunciado aí com o estardalhaço, como se fosse uma grande manifestação de independência da PGR?
Aras, o independente Augusto Aras, abrindo uma apuração preliminar! Contra o ministro da Defesa. Você viu, Carolina, eu sei que você não... Eu, por exemplo, não sabia o sentido da palavra preliminar. Mas o Luciano Hang explicou direitinho. Preliminar não é precoce, Carolina, viu? Preliminar. Sabe o que é que significa investigar apuração preliminar, Carolina? Zero. Nada. Isso é uma tremenda pilantragem desse Augusto Aras. Um pilantra de primeira para aparecer como... estamos apurando o general... Walter Braga Neto. Mentira, não está apurando nada. Apuração preliminar é uma farsa. É porque ele ameaçou a realização de eleições em 2022. E ele ameaçou mesmo. E tinha que ser investigado mesmo. Mas não preliminar, nem precoce, viu? Tinha que ser uma apuração de fato, de verdade. O recado do Aras foi um recado muito desaforado, né? Mandou dizer a quem de direito que não haveria eleições no ano que vem se não houvesse a impressão dos votos e a contagem pública do resultado. O resultado começou com uma derrota na Câmara. Né? Na verdade, tiveram maioria, mas não conseguiram a maioria especial, né? Que era necessária. Né? Essa decisão foi comunicada ao ministro Gilmar Mendes anteontem. O caso chegou à corte depois de um pedido a ser enviado ao gabinete do ministro, que é relator de 4 ações contra Braga Neto. O procurador-geral, Augusto Aras, pede que esses pedidos sejam arquivados. Entendeu? Entendeu o que eu estava falando? Já que na PGR já há um procedimento aberto sobre o caso. Na notificação, Aras afirma que vai apurar possível infração política-administrativa cometida pelo pelo noticiário, Braga Neto. Investigação preliminar, conversa para gado dormir. Um jeito do Aras fingir que está tomando a providência quando está apenas puxando o saco de um milico poderoso. E pertinho ali do chefe que o nomeou duas vezes, passando por cima da tradição da lista tríplice dos procuradores. Quem for bobo, quem acredita? Eu até que sou meio bobo, hein? É, mas não acredito não, viu? Agora, Carolina, pode contar, é para você se ver livre de mim. E você, assim, nosso...
Mas você volta amanhã, né?
Eu volto, isso não é uma promessa. É uma ameaça, isso é uma ameaça. Carolina, você diria que é uma ameaça precoce ou é uma ameaça preliminar?
Não, é boa.
Eu vou contar então, é 3.
É 2.
2-0. É 1. Em pé.